Teve assunto assim que tomou as páginas dos jornais, dos noticiários pelo Brasil. É claro que o grande tema da semana foi a reportagem do portal The Intercept Brasil, que mostrou a relação íntima entre o senador Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorkar, dono do Banco Master, banqueiro criminoso, preso. Tivemos operação ontem que prendeu inclusive o seu pai, acusado de chefiar ali um grupo que promovia ameaças através da participação da milícia carioca, de integrantes do Jogo do Bicho. E, enfim, a cada declaração do próprio senador Flávio Bolsonaro, novas perguntas se fazem, importantes. Ontem ele deu uma longa entrevista à Globo News, tentou ali, na verdade, ele foi para fazer cortes, né, para bolha, para rede social, para atacar mais uma vez jornalistas. Tudo que ele não fez foi explicar a relação, até porque, né, não há como explicar o inexplicável. Ali havia uma relação íntima entre o senador, atual pré-candidato à presidência da República, e o banqueiro, repito, criminoso preso pelas fraudes no Banco Master. E aí várias revelações desse caso, né, que envolvem um pedido ali de dinheiro, patrocínio do Vorkar ou o depósito de dinheiro na produção do filme, mais do que milionário, que extrapola inclusive orçamentos de vários filmes que ganharam Oscars nos últimos 15 anos. Investigações da Polícia Federal que agora vão se debruçar sobre aonde foi parar esse dinheiro, até porque, depois dessa revelação, desta semana, matérias que já davam conta de condições precárias nas gravações do filme, né? Então, seja trabalhadores ali cinematográficos que já há um tempo denunciavam condições precárias para o seu trabalho, mesmo sendo um filme milionário aí que teve aporte de pelo menos 61 milhões de reais vindos do banqueiro Daniel Vorkar. O pedido era de 140 milhões de reais. Muito difícil para o Flávio se explicar. Ontem ele, repito, tentou, mas tudo que fez foi, inclusive, levantar mais suspeitas sobre a relação. Falou em contrato de confidência, né, confidencialidade com o Daniel Vorkar, mas espera aí, né, o cara criminoso tentou explicar que não se sabia que o Daniel Vorkar era esse criminoso, quando na verdade as datas das mensagens e as datas do todo envolvimento da prisão do próprio Vorkar dão conta que ali já se sabia. Bom, o mercado financeiro como um todo já sabia da promiscuidade, das fraudes de Daniel Vorkar. E um dia antes de ser preso, ele trocava mensagens carinhosas com o senador. Foi a grande, e é ainda a grande notícia da semana até então.
E tem reflexões que a gente precisa fazer, né, Rodrigo? Primeira, não, a gente não pode ser inocente, né? Vamos esperar a polícia seguir investigando para provar. Mas está muito claro que esse dinheiro ele foi utilizado para outras coisas. Esse dinheiro não foi para esse filme, né? Primeira coisa, né? A suspeita grande é de que parte ele ficou, parte mandou para o irmão, para sustentar o irmão lá nos Estados Unidos nessas ações contra o país. Obviamente que a relação deles não é só essa de. A própria conversa mostra, e eu acho que não me parece assim, que pelas conversas que eles tinham sejam as únicas.
É verdade.
A gente vai ter outras conversas deles. A relação deles, obviamente, não era de distanciamento. Não, eles eram muito próximos. Né? Ele fala ali em levar o Jair Bolsonaro, não sei se levou ou não, para ir, né, na casa do Daniel Vorkar assistir o filme,
É
assistir
o
com os atores, enfim,
mensagens
né?
ontem, né? O Intercept revelou do Mário Frias, né? Que é produtor do filme, enfim. Marcando ali do Jair Bolsonaro ir na casa do Daniel Vorkar para assistir um outro documentário que foi lançado, inclusive, ontem, né?
Para se encontrarem
Isso.
aí. Então, o que que é? É uma relação, obviamente, muito próxima. E tanto ela é próxima que, veja, o Daniel Vorkar oficialmente botou 3 milhões de reais na campanha do Jair Bolsonaro. Botou 2 milhões de reais na campanha do Tarcísio. Então, essas coisas não acontecem. Quem é que faz isso, né, Rodrigo? Quem é que contribui para uma campanha sem algum objetivo e sem ter uma relação com alguém. Nas campanhas, atualmente, existe ali um limite, né, para as pessoas físicas, pessoa jurídica, inclusive, está proibido doar para a campanha, mas essas doações elas não acontecem de um inimigo para outro. Uhum. Não, óbvio, não vamos ser inocentes. Então essa relação existe. E o detalhe, é uma playboyzada, né, Rodrigo?
Sim.
Esse Daniel Vorcaro aí, o pessoal não esqueceu, né? O Daniel Vorcaro realizava orgias.
Uhum.
Ele trazia mulheres de outros países para servir os políticos ali de Brasília. É, o cara metido a galã, namorador, etc e tal. Mesmo estilo dos filhos aí do Bolsonaro. É óbvio que eles tinham relação, amizade. Isso pode tentar negar de qualquer forma que não será possível. Não será possível para quem pensa um pouquinho, né, Rodrigo?
Sim.
Então agora, claro que precisam provar os crimes que porventura estejam relacionados ali. Mas o que está muito claro é que o Daniel Vorcaro, para conseguir construir esse império, ele tinha muitas relações. E tinha relação com a família Bolsonaro. Tinha relação com o Campos Neto. É, tinha influência com N parlamentares. É, ele estava pagando fortunas aí pro Ciro Nogueira. É, ele garantiu o jatinho para o Nicolas viajar pelo país fazendo campanha no segundo turno do Bolsonaro.
Uhum.
Isso tudo está provado, são coisas que aconteceram. As pessoas vêm com outra argumentação, os deputados, eles vêm com outras argumentações e normalmente vêm acusando e atacando seus adversários. Mas o que a gente precisa ter muito claro é que essas relações existem. Esse cara não tinha se criado, o cara não tinha conseguido acesso e ficado e movimentado tantos bilhões sem o conhecimento e sem o envolvimento dessa gente aí.
É, e no caso do Daniel Vorcaro, conhecendo, né, os seus objetivos, enquanto ainda era dono do Master e tentava, de alguma maneira, passar as fraudes adiante, tentou passar pro BRB, é inimaginável a gente pensar que ele depositaria ou patrocinaria, digamos assim, entre aspas, o filme ou qualquer outro tipo de ação, se não por dois motivos. Ou para retribuir algo que foi feito,
uhum,
ou para buscar algo que ainda poderia ser feito pelos parlamentares, no caso do Flávio Bolsonaro e a sua influência.
É, e aí tem outras questões, né? Esse cara, ele influenciou, ele conseguiu dar esse golpe bilionário porque teve investimento público, tem muito dinheiro público. E o dinheiro público que foi colocado ali no Master, ele é majoritariamente de estruturas ligadas ao bolsonarismo. Então, não, as investigações podem chegar, não se surpreenda se tiver algum envolvimento do Flávio, do Jair Bolsonaro, dos demais, nas decisões que foram tomadas, por exemplo, do Cláudio Castro. Só para dar um exemplo, do Ibanez, essa relação com o BRB, o mesmo cara que financiou a mansão do Flávio Bolsonaro, e um financiamento que não tem como compreender, ele normalmente não sairia aquele empréstimo, não seria aprovado.
Sim.
O mesmo cara que garantiu para o Flávio é o cara que estava, que está preso, inclusive, que é o presidente lá do Banco de Brasília.
Sim.
Eram os caras que estavam pegando dinheiro público através do Banco do Brasil para salvar o Master. E aí, bom, vamos aguardar, mas eu não vou ficar surpreso se tiver envolvimento do Flávio, do Jair, desses caras, na decisão desse presidente desse BRB, da decisão do Ibanez, na decisão do Cláudio Castro. Eu não vou me surpreender se encontrarem uma relação deles, uma conversa ou tratativas ou alguma influência para que eles tomassem essa decisão de botar dinheiro no Master. Porque tinha, inclusive, recomendações contrárias dos tribunais de contas dizendo, não façam.
Sim.
E eles fizeram. Alguém influenciou para que essa informação, essa decisão fosse tomada.
Exato. E outro ponto, né, que tem sido replicado, né, pelo através das declarações do Flávio, né? Ele tem batido muito nesse ponto e a sua bolha replica. Não, mas não tinha nada de legal, era dinheiro privado. Isso é algo que, inclusive, é altamente questionável, né? Porque ali havia dinheiro de fundos de pensão do Rio de Janeiro, Macapá e tudo mais. Mas antes do que isso, né? Dinheiro ilícito, né? Dinheiro obtido através de fraudes bancárias. Né? Quer dizer que, então, por ser privado, entre aspas, o dinheiro do tráfico poderia financiar o filme do pai, poderia financiar a campanha?
É, não é público.
É, não é público, mas é ilícito.
Claro.
Assim como a fraude do Banco Master.
É do crime. E aí que está o detalhe, né? Negar que não sabia as próprias datas das conversas desmentem.
Sim.
Todo mundo já estava sabendo. Nós aqui na Rádio Comunitária do Frederico já estava falando.
Uhum.
E foi depois disso que, só para dizer, né? A gente está aqui no fim do mundo. Então, todo mundo estava falando. Aí o cara que é senador da República, candidato a presidente da República, não sabia que o Daniel Vorcaro era um ladrão. Claro que sabia, né? Sim. Queria o dinheiro e recebeu. Agora, onde foi? Aí é até uma dúvida, né? Porque o pessoal do filme tinha dito que não, depois voltou atrás. No dia seguinte, um deputado federal volta atrás e não recebemos nenhum pila.
É.
Aí no dia seguinte, que no caso foi ontem, já teve uma outra nota dizendo, não é bem assim.
E ontem surge...
Porque ele tinha contrariado a versão do Flávio.
Sim, né? Daí ontem surge esse contrato, né, que o Flávio teria com o Vorcaro para o...
Por isso que ele mentiu, disse ele.
Pois é, e hoje tem matérias nos portais do Centro do País que trazem informações de bastidores, que o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, talvez não, né, muito provavelmente recebendo esse dinheiro do Banco Master, tem dito a aliados que não existe contrato nenhum. E se existe, por que não está sendo colocado? Tem pontos que podem ser confidenciais, mas a expectativa é que realmente esse contrato nunca tenha existido. Então, seja apenas...
O contrato foi um migué para tentar justificar a mentira. Porque, assim, quem é que confia? Pá, vamos eleger um cara para presidir o Brasil se o cara é mentiroso? O cara diz, escuta, o senhor quer se manifestar, por gentileza, sobre o fato do Daniel Vorcaro estar financiando o filme do seu pai? Isso é mentira, de onde é que tu tirou isso? Algumas horas depois ele vem e confirma.
Confirmando tudo.
Mas é isso que eu digo, é característica, é assim que essa família foi formada. O pai é um dos maiores mentirosos. Está na cadeia agora, eu espero que demore para sair.
Tá em casa, né?
É, está preso, né? Não está na cadeia, está em casa, numa mansão paga pelo PL.
Uhum.
Aliás, paga com dinheiro público.
Sim.
E aí tem uma outra questão que a vida inteira eles sempre fizeram falas mentirosas, se colocando contra a utilização de dinheiro público para campanhas, para manutenção de partidos. Mas ajudaram a aprovar o fundo eleitoral e o fundo partidário. E é desses fundos do partidário que está saindo o pagamento da mansão que mora o Jair Bolsonaro hoje preso lá. E sai também dinheiro para pagar ele e a Michelle, que presidem o partido. Sai do dinheiro público, do fundo partidário. Fecha o parêntese. E aí, Rodrigo, esses caras, que eu estava falando, os caras sempre jogaram com a mentira. Fala uma coisa de manhã, à tarde já diz outra, já nega à noite que tenha dito as duas coisas anteriores. Então, foram formados assim, foram criados assim. E na falcatrua, o Flávio Bolsonaro, que hoje é pré-candidato a deputado federal, é um cara que não tem projetos, é o que ele tinha. Como é que ele ficou conhecido? Pelas rachadinhas, que é um nome diminutivo para um crime que é cometido por eles desde sempre. Eu lembro, Rodrigo, não me esqueço, e é bom a gente lembrar para as pessoas, que ele chegou ao ponto de... quem diz isso? Eu? Não. O Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele chegou ao ponto de pedir de volta dos funcionários fantasmas que ele tinha a restituição do imposto de renda. Porque veja, o cara é funcionário lá, desconta o imposto de renda, ele faz a declaração, tem um valor para restituir. O funcionário fantasma do Flávio, na Assembleia do Rio de Janeiro. O Ministério Público disse que ele chegou ao ponto de pegar de volta a restituição do imposto de renda do seu funcionário na Câmara na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Sim. Então, esse é o digamos assim, é o cúmulo, né?
Uhum. E hoje, mais uma operação da Polícia Federal mirando um desses nomes, né? O Cláudio Castro, ex-governador do Rio, estava na sua casa quando foi acordado pela Polícia Federal nesta sexta-feira no âmbito da Operação Sem Refino, que mira ali possíveis fraudes fiscais no grupo Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do país e tinha como seu presidente uma pessoa que também é alvo desta operação, o Ricardo Magro, que agora entrará na lista da Interpol, porque o STF pediu a sua prisão, ele que está nos Estados Unidos. É alvo, inclusive, de representações brasileiras junto à justiça americana para sua prisão e extradição. Os policiais federais designados para o endereço de Cláudio Castro chegaram logo pela manhã, ficaram 3 horas no apartamento, um celular e um tablet foram apreendidos, segundo a defesa do ex-governador do Rio de Janeiro. Segundo a PF, a ação investiga a suspeita de que a Refit utilizou sua estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos para o exterior. E a ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da DPF das favelas, que é relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos cariocas.
As informações é de que, bom, diz um trecho da Polícia Federal o seguinte: sob a batuta de Cláudio Castro e mediante suas diretrizes, o Rio de Janeiro direcionou todos os esforços de sua máquina pública em um verdadeiro engajamento multiorgânico em prol do conglomerado capitaneado por Ricardo Magro, ou seja, usava toda a estrutura do Estado para favorecer o cometimento de crimes ali do Ricardo Magro. Esse cara, fala-se que ele deve mais de 52 bilhões de impostos. O passivo tributário do Grupo Refit supera 52 bilhões de reais, diz a Polícia Federal, afetando diretamente os cofres públicos e a prestação de serviços essenciais no Rio de Janeiro e em outros estados. E ele sonega impostos no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente.
Por falar em sonegação de imposto, no passado, né, foi amplamente noticiado, até chegou a ficar preso por algum tempo o dono da Ultrafarma, o Sidney Oliveira. Hoje o Ministério Público está denunciando ele, né, o Sidney Oliveira da Ultrafarma, fiscais da Fazenda de São Paulo, por lavagem de dinheiro e organização criminosa em fraudes do INSS. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça nesta sexta-feira, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, 11 pessoas ligadas ao esquema bilionário de manipulação de créditos de ICMS na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a Cefaz. E entre os denunciados está Sidney Oliveira, fundador da empresa Ultrafarma, e o ex-auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, apontado pelos promotores como o principal articulador da estrutura criminosa que movimentou mais de 1 bilhão em créditos tributários fraudulentos de ICMS a grandes empresas do varejo no governo de São Paulo.
Essa informação é importante, né, Rodrigo? Tem várias coisas aí, né? A polícia teve que intervir porque ele estava sendo favorecido dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, lá nas barbas do Tarcísio. E também fica aquela coisa, foi noticiado, daqui a pouco saiu da mídia e tal, mas ele está sendo processado, né? Essa é uma notícia boa, porque o cara também é um milionário, né? E, enfim, ele mesmo fazia as propagandas da sua empresa, né? Sim. Ele me lembra muito o velho da van. Aliás, o velho da van lembra ele, ou é o contrário, enfim. Ou é um, ou é o outro, ou são os dois. Rodrigo, enquanto tu acha uma outra informação ali pra gente trazer, só fazer um registro aqui que o Jundia, o Edelar Seri, tá me dizendo o seguinte: vê aí por que que a gente tá sem água faz tanto tempo. Então, eu tô um dia inteiro sem água. Eu tava tentando ver se tem algum comunicado aqui da Corsan em relação aqui a Frederico Westphalen. Não recebemos nada hoje aqui, viu, Jundia? Mas é um problema que a gente está vendo acontecer em vários municípios e no estado todo, né? Tem muitas reclamações sobre as obras da Corsã. O que acontece é que está havendo distribuição de lucros para os proprietários e menos investimento, consequentemente menos pessoas para trabalhar, menos estrutura, né?
Inclusive a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né, instaurou uma comissão especial da AEGEA Corsã justamente para investigar esses problemas de abastecimento aqui no Rio Grande do Sul, entre outras questões, né, envolvendo a companhia, empresa agora, né, de abastecimento aqui no Rio Grande do Sul.
Inclusive, na segunda-feira, o Rodrigo vai conversar às 9h com o deputado Adão Preto Filho.
Faz parte da comissão.
Faz parte dessa comissão, justamente porque é um tema que interessa aqui pra gente, né? Interessa para todo mundo. E aquilo que o pessoal do sindicato da Corsã, na época, falava, olha, a privatização ela vai trazer uma série de problemas para a população. A gente já está percebendo, dificilmente alguém não notou que a conta ficou mais cara, né, Rodrigo? Uhum. A conta está elevada. A leitura, a forma como eles fazem a leitura, aí eles estabelecem uma média que acaba ficando uma média acima daquilo que a gente consome. A conta vem alta e nunca baixa. E, enfim, a gente está pagando mais pela água. Isso está inegável, é só tu olhar lá a conta. E assim, tem faltado água com mais frequência, demorado mais para voltar. Mudou em relação a como era antes da privatização. Isso tá na cara também.
É, a mudança é visível, né?
As pessoas podem até virem aqui dar entrevista, falar outras coisas, mas a gente percebe no dia a dia. Não era assim. Não faltava água tão seguidamente.
É, exato. Isso a gente percebe, né? Porque somos, inclusive, um meio de reclamação, né, da população.
É, exato.
E o que a gente tem também visto, e é claro, é o tempo que aumentou para a resolução dos problemas. Porque problemas podem acontecer.
Podem, né? Podem acontecer.
O que não pode é extrapolar aquilo que a gente pode entender como, digamos assim, normal. Mas o que tem aumentado também é o tempo para as suas resoluções.
E aí,
o que é alvo de crítica da população.
Por que esse tempo tem aumentado? As informações que a gente tem visto, manifestações de parlamentares, em especial da Assembleia Legislativa, de partidos diversos, pela diminuição de investimento e, consequentemente, menos pessoas contratadas para prestarem os serviços. E se tu tem menos gente, demora mais tempo para consertar. Tá com a equipe menor, tu não consegue fazer aquilo que a população deseja. Então, Jundia, a situação é essa, meu amigo, tá? Vamos tentar saber mais aqui de Frederico Westphalen para te passar.
Só trazendo atualização ali sobre a nova decisão da Anvisa referente aos produtos da IP. Os diretores afirmaram nos seus votos que as medidas adotadas pela empresa foram insuficientes. Citaram o histórico recorrente de contaminação microbiológica. Apesar de manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos, a diretoria suspendeu a obrigação de recolhimento imediato dos lotes. Com isso, segundo os diretores, a empresa deve apresentar um plano de ação baseado em análise de risco para o recolhimento dos produtos, permitindo acompanhamento técnico e eventual liberação gradual lote a lote. A decisão vale para todos os lotes de detergentes, lava-louças, sabões líquidos, para roupas, né, e desinfetantes com o número final 1. O diretor, inclusive, da Anvisa, o Leonardo Safatli, afirmou que as medidas implementadas pela empresa foram insuficientes. No seu voto, que foi seguido pelos demais diretores da Anvisa, mantendo a suspensão, a fabricação e comercialização dos produtos da IP.
Rodrigo, me conta, se nós fazer as informações esportivas, será que vão mudar mesmo as relações? Vai ter um novo rumo nas relações bilaterais China-Estados Unidos depois da reunião?
Pois é, né? O encontro dos chefes das duas principais potências econômicas do mundo, segundo o que noticiam hoje as agências de notícias, pode talvez marcar um novo entendimento em vários setores econômicos em que as duas potências estão envolvidas. A China recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Xi Jinping. Teve ali algum impasse em algumas questões mais sensíveis, principalmente nas questões diplomáticas, né? A China pediu uma trégua na guerra, alertou sobre Taiwan, o Trump celebrou acordos positivos também. Dois chefes de Estado se encontrando e vamos ver, né? Analisar os próximos passos dessa relação. A China cresce muito ano após ano, em vários setores, tem abrido um leque aí de comercialização dos seus produtos e abrindo o seu mercado para outros países também, no caso o Brasil é um deles, e os Estados Unidos preocupados com esse avanço também tentam sair de uma forma positiva desse encontro nesta semana em Pequim, mas a gente sabe, né? Nada é certeiro quando um dos chefes de Estado é o Donald Trump.
E no caso é o Trump, né? O grande problema, né? Porque assim, as pessoas podem não gostar do sistema chinês, da China e tal. Agora, tem algumas coisas que não tem como negar, né? O país avançou muito, o país conseguiu tirar, e é uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Uhum. Então, não estamos falando de pouca gente. E eles conseguiram tirar proporcionalmente países e Brasis de situação de pobreza e miséria. Sim. Então eles conseguiram melhorar a vida de muita gente lá no país. E tem se mostrado assim como um país que avança muito tecnologicamente, tem produzido, não é mais quinquilharia. Não é qualquer produto, é coisa da China. Eles continuam fazendo coisas, produtos mais simples, mas têm alta tecnologia em suas produções. Sim. Em vários setores assim fundamentais. E tem um outro detalhe importante, né, Rodrigo? É um país que não fica disseminando guerras e matando gente pelo mundo afora. Eles têm tanta potência quanto os americanos, em termos de armamentos e etc e tal, poderiam, se tivessem a mesma compreensão de mundo que os americanos, estabelecerem uma série de guerras e passarem a dominar territórios pelo mundo. Mas não é algo que a China faz.
Sim. Exatamente. Como eu disse, né? A população ocidental tem uma visão de uma China fechada, né? Conservadora, quando na verdade é um dos países que fazem negócios com todo mundo, né? Assim como o Brasil, mas a China faz negócio com os Estados Unidos e muitos negócios com os Estados Unidos.
Os caras ficam criticando e nem sabem essas relações.
Isso.
Né? Mas que o cara toma detergente, o cara não sabe nada.
Vai esperar o quê também?
Pois é, exatamente. Vamos ver o que sai dessa ideia. Seria bom para o mundo, né? Uma relação respeitosa, né? Entre esses países e dentro do multilateralismo, né? O Grêmio ganhou ontem, mais um jogo fracote, né? A gente tem time podre também nesse Brasil, né, Rodrigo? Tem muita deficiência técnica espalhada por esses clubes Brasil afora, né?
Exatamente, né? E até quando uma equipe que não está bem coletivamente, como o Grêmio, encontra uma equipe de uma Série C, lutando para não ser rebaixada, a individualidade acaba sobressaindo em algum momento. Se a gente for pegar os números da partida, o Confiança ontem teve até mais finalizações que o Grêmio, né? Parecia chegar mais no ataque, mas o Grêmio, quando chegou, teve ali a conclusão por parte de jogadores que são melhores que os jogadores do Confiança. Então, quando esbarrou na qualidade, o Grêmio levou a melhor, ainda que coletivamente tenha apresentado um jogo bem ruim ontem contra o Confiança mesmo, tendo vencido por 3-0. A dupla Grenal está nessa sina, né? Até quando vence. No caso do Inter, venceu o Atlético, teve vaia no final do jogo. O Grêmio ontem venceu, ficou aquela coisa, mas agora tem o Bahia, vamos perder de novo. Então, está sendo um ano bem complicado para a dupla Grenal e para os torcedores da dupla. Ontem o Grêmio venceu, 3-0, avançou. Teve Gigante que ontem acabou sendo derrotado, o Flamengo foi eliminado. O Vitória fez do Barradão ali um alçapão realmente e mostra, né, como dá para encarar. É claro, ontem o Flamengo errou uma caminhada, um caminhão de gols, né? Mas tinha errado contra o Grêmio também, mesmo assim o Grêmio não mostrou nenhuma resistência. Ontem o Vitória encarou o jogo como tinha que ser encarado, fez o seu golaço do Eric e ainda fez o segundo gol da classificação, 2-0, se fechou como pôde, aguentou a pressão dos cariocas e foi o resultado mais surpreendente dessa fase de Copa do Brasil.
Uhum.
E ontem também tivemos nos pênaltis a classificação do Furacão, Atlético Paranaense, depois de empatar de novo em 0-0 com o Goianiense, o Atlético venceu nas penalidades por 4-1. O Corinthians venceu o Barra de novo por 1-0, avançou. Depois do jogo, o Yuri Alberto anunciou que na parada para a Copa do Mundo vai deixar o Corinthians. Tomou todo mundo de surpresa, falou que vai buscar novos ares, ou pelo menos é o seu desejo de buscar um time no exterior.
Deve ter alguma proposta.
Provavelmente. A Chapecoense, grande vitória da Chape contra o Botafogo, 2-0. Vitória consistente da Chapecoense, 2 para a Chape, 0 para o Botafogo, eliminando os cariocas ontem também.
Foi muito importante, inclusive financeiramente.
3 milhões de reais.
A Chape sabe que dificilmente vai permanecer na primeira divisão, tem consciência disso, mas se projeta aí, né, com daqui a pouco dando sorte em algum sorteio, alguma coisa aí, né, avançar ainda mais na Copa do Brasil e arrumar mais uma grana. O Grêmio tem esse jogo fora, já falamos, né? Contra o Bahia, e depois tem 4 jogos em casa antes do final do mês. O Inter, que tem apenas o brasileiro, tem este em casa, que no caso é amanhã, né, Rodrigo?
Sim.
E depois 2 fora. O Grêmio tem uma sequência maior de jogos, mas todos serão na Arena.
Isso, o Inter recebe amanhã no Beira-Rio Vasco pelo Campeonato Brasileiro, depois parte com uma sequência fora de casa. O Grêmio joga fora de casa contra o Bahia, que também está pressionado, foi eliminado no meio de semana pelo Remo na Copa do Brasil, e depois volta para essa sequência em casa para chegar naquilo que era o objetivo da direção, né? Antes da parada, está fora do Z4, nesse momento está dentro do Z4, vai trabalhar para sair. O primeiro objetivo do ano era o Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou, classificou na Copa do Brasil. Agora a Copa do Brasil volta só em agosto, e na Sul-Americana vai ter 2 jogos para classificar em primeiro do seu grupo. É uma sequência que o Grêmio, se aproveitar, pode dar um alívio aí no trabalho do Luiz Castro. Por falar em trabalho, o Dorival acabou de ser anunciado lá no São Paulo, vai voltar para o São Paulo depois que o time paulista demitiu o Roger Machado. O Dorival, que começou o ano no Corinthians e foi demitido, agora é o técnico do São Paulo.
Obrigado, Rodrigo. Valeu. Daqui a pouquinho tem Creluz News.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! A infância é uma das fases mais bonitas da vida. É quando criamos memórias, nos divertimos e começamos a descobrir o mundo ao nosso redor, um verdadeiro presente. Mas acompanhar a infância de uma criança é ainda mais especial e também traz consigo uma grande responsabilidade: proteger orientar e principalmente cuidar. Por isso, o Creluz News de hoje é um convite aos pais e responsáveis. Você já parou para conversar com seu filho sobre energia elétrica? Sobre os riscos, sobre como se proteger, sobre o que pode e não pode fazer? Se na sua rua tem aquela turminha que adora empinar pipa, esse é o momento ideal para ter um diálogo promovendo consciência para que nunca aconteça nenhum problema. E nós contamos com você para nos ajudar nessa missão. Para falar sobre esse assunto tão importante, hoje convidamos a colega Thaís Schunemann, encarregada do setor de segurança da Creluz. Fique por aqui, essa conversa é mais importante do que você imagina.
Olá, associados! Hoje a gente traz aqui no Creluz News uma dica de segurança muito importante. Nós temos nossos pequenos em casa, as crianças têm que ter uma infância divertida, têm que brincar na rua. Inclusive, uma brincadeira que ainda passa, vem dos nossos pais, dos nossos avós, e que hoje também a gente percebe bastante crianças brincando com isso, né? Que são as pipas. Empinar a pipa é uma brincadeira muito legal. A gente vê bastante as crianças brincando em grupos, né? Então, empinando as pipas, às vezes mais do que uma. Mas a gente precisa tomar um cuidado muito grande em relação aos cabos de energia, né? Então, a gente tem, principalmente nas cidades, às vezes até dos dois lados da rua, mas se não em um dos lados da rua, a gente vai ter a rede de energia passando. Existe a possibilidade de, durante essa brincadeira, a pipa acabar indo parar lá nos fios elétricos. Então, é muito importante que as crianças saibam que ali tem um perigo. Então, caso ocorra, elas têm que avisar os pais, os responsáveis, e então vocês devem se dirigir para a Creluz através do nosso 0800 ou através do contato com a Cris via WhatsApp para informar esse incidente na rede e solicitar uma equipe para fazer a retirada dessa pipa. Então, a pipa ela é feita de um material que pode transmitir a eletricidade, e aí caso a gente tenha contato com esse material, né, no chão, pode ocasionar um acidente muito grave. Então, é muito importante que nem as crianças, nenhum adulto ou pessoas que não têm os equipamentos corretos tentem fazer essa retirada desse objeto da rede. Então, a gente solicita, né, que os pais e responsáveis sempre estejam supervisionando essas atividades das crianças, né, principalmente no que se refere a essa brincadeira. Nós sabemos que é muito importante para as crianças, mas que tem que ser feita com o devido cuidado, né? Então, a gente incentiva também pais e responsáveis a sentarem com as crianças e explicarem os riscos, né? Não só ligados à atividade da pipa, mas também outros casos que também podem representar riscos para os nossos pequenos. A Creluz sempre fica à disposição para orientar, para tirar dúvidas. Nós estamos aqui, além de levar energia para cada associado, nós estamos aqui também para auxiliar em tudo que for possível e principalmente no que se refere à segurança. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia, até a próxima.
Obrigada por estar com a gente, seguimos juntos há 60 anos iluminando seu caminho. Até a próxima edição, Thalita Bodanese para o Creluz News.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral. Atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
Quer viajar mais um ano todo com a praticidade que você merece? No Sesc Turismo, você encontra pacotes completos para o Brasil e exterior com guia de turismo para viagens em grupos. Tudo em até 24 vezes sem juros. Você ainda pode se hospedar em nossos hotéis ou redes parceiras. Acesse sesc-rs.com.br/turismo. Viaje mais. Viaje Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20h30. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
Mais do que estar perto, conexão é sobre pertencer. É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos, escolhemos conectar pessoas a sonhos, projetos e conquistas. Com soluções para o dia a dia, investimentos e proteção para cada fase da vida. Seguimos ao lado do associado, entendendo suas necessidades e impulsionando cada passo. Sicredi Conexão. 45 anos conectando pessoas, gerando prosperidade.
A seleção do Supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas. Achocolatado Nescau 550 gramas, 16,90. Açúcar Cristal Santa Isabel 5 quilos, 14,98. Filé de frango Seara, bandeja 1 quilo, 17,90. Batata palito congelada Deutsche Chip 2 quilos, 24,99. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Meio-dia, 23 minutos, 12h23. Um recadinho para você agora do doutor Pedro, lá da Clínica Dente Dente.
Olá, olá, amigos ouvintes. Muitas pessoas do Paraná e de Santa Catarina estão vindo aqui na Clínica Dente Dente, em Frederico, para fazer o seu tratamento dentário. E essas pessoas estão vindo porque realmente vale a pena e compensa o deslocamento. A Clínica Dente Dente é a única clínica que passa o valor de qualquer tratamento dentário pelo telefone. Por isso, amigo ouvinte, aí de sua casa, você mandando um WhatsApp ou ligando aqui para nós, você já vai saber quanto custa o tratamento dentário que você quer fazer. Ligue hoje mesmo, não deixe para depois, que nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Um forte abraço a todos os ouvintes.
984-74-2020, esse é o contato lá da Clínica Dentária Dente Dente.
Madeiras Ossani, tradição há mais de 60 anos no ramo madeireiro da região. Sempre com muito respeito ao meio ambiente. Madeiras selecionadas, desde o início até o fim da obra. Com qualidade e agilidade na entrega. Madeiras Ossani, às margens da BR-386, na linha Vilinha, em Frederico Westphalen. Solicite orçamento pelo telefone WhatsApp 55-3199-1000.
Meio-dia, 24 minutos, 12h24, o presidente Lula esteve na Bahia visitando uma fábrica de fertilizantes e falou em elevar a produção do setor.
O presidente Lula visitou nesta quinta-feira a fábrica de fertilizantes da Bahia, localizada no município de Camaçari, que foi reinaugurada em janeiro deste ano. A planta é responsável pela produção de ureia e atende a 5% da demanda nacional de fertilizantes utilizados na agricultura. Atualmente, o Brasil importa cerca de 90% dos fertilizantes utilizados em suas lavouras, mas o governo federal aposta na expansão da produção nacional desses insumos insumos agrícolas, como destacou o presidente Lula.
O Brasil é o segundo maior produtor de alimento, tem hora que é o terceiro, e o Brasil precisa de fertilizante. E o Brasil não pode ser importador de 90% do fertilizante que a nossa agricultura precisa. O Brasil precisa ser dono do seu nariz e produzir fertilizantes. E as pessoas não se dão conta do prejuízo da nação quando você deixa uma coisa como essa sem produzir. Ou você deixa uma fábrica para construir, sabe, paralisada durante 15 ou 20 anos.
Segundo estimativas da Petrobras, para produzir todo o fertilizante nitrogenado que o país precisa, são necessários mais de 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O gás natural é a principal matéria-prima na produção de fertilizantes como ureia e amônia, e a Petrobras quer destinar parte dessa produção de gás para promover a agricultura nacional, como destacou a presidente da estatal, Magda Chambriar.
Eu vendo gás, produzo gás junto com o petróleo, por que não dar um destino nobre em prol do desenvolvimento do país? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, reabrindo, aumentando a produção de gás do Brasil, aumentando a produção de gás do pré-sal e produzindo energia, termoeletricidade e também fertilizantes.
Também presente no evento, o ministro da Agricultura, André de Paula, ressaltou que as guerras dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e entre Rússia e Ucrânia encareceram os preços e dificultaram a logística de importação de fertilizantes. Para ele, a ampliação da produção pela Petrobras, não só na Bahia, mas também em Sergipe e no Paraná, representa um novo momento para o agronegócio.
O que nós estamos fazendo aqui é virar uma chave, é retomar a nossa força, é fazer e construir e escrever a história no novo momento do agro. Minha gente, com essas plantas funcionando, nós vamos ter 35% da capacidade retomada de produzir.
A fábrica de fertilizantes da Bahia contou com investimento de 100 milhões de reais e tem capacidade de produção de 1.300 toneladas diárias de ureia. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Meio-dia, 27 minutos.
Há 50 anos, o supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Laboratório Santa Maria, laboratório de anatomopatologia, citopatologia e análises clínicas. Na Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Produtor rural, chegou a hora de se preparar para a safra 26-27. A Cresol começou as liberações de custeio antecipado para as culturas de verão, uma forma de ampliar as oportunidades e fortalecer o trabalho no campo. Com a antecipação, você pode negociar insumos e sementes, planejar com tranquilidade e reduzir riscos na produção. Procure seu gerente de conta e visite a sua agência. Cresol, tudo começa por você.
Vamos atualizar as informações agora na nossa rede regional de notícias.
Acompanhe a partir de agora, Rede Regional de Notícias. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
Olá, esse é o Rede Regional de Notícias. Informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Confira os destaques de hoje.
Acontecerá na próxima segunda-feira, dia 18 de maio, às 14 horas, no auditório da URI, campus de Frederico Westphalen, a Assembleia Geral do CODEMAL para a eleição e posse da diretoria e a Assembleia de Lançamento da Consulta Popular 2026-2027. Na Assembleia Geral do CODEMAL, com prestação de contas, haverá a eleição e posse da diretoria para o próximo biênio. Na Assembleia de Lançamento da Consulta Popular para a nossa região, será apresentada a metodologia e o passo a passo da consulta popular, bem como será definido o quantitativo de propostas que constarão na cédula de votação e o número de propostas a serem eleitas, entre outras ações relacionadas à dinâmica e funcionalidade da consulta popular. Vem aí o Feirão de Negócios do Sicredi em Frederico Westphalen. Entre os dias 25 e 30 de maio, você pode sair de carro novo. São 17 revendas de veículos parceiras da cooperativa com condições diferenciadas para você comprar seu carro ou moto, novo ou seminovo. Anote aí, Feirão de Negócios do Sicredi de 25 a 30 de maio. Sicredi Conexão 45 anos. Conectando pessoas, gerando prosperidade. O município de Caiçara recebe a partir desta sexta-feira, dia 15, a Expo Caiçara 2026. O evento, que se estende até domingo no Parque Municipal Guilherme Perlim, apresenta uma feira multissetorial com foco no agronegócio local, agricultura familiar, indústria e comércio variado. A abertura oficial ocorre na manhã desta sexta-feira com a participação de autoridades e uma apresentação cultural das invernadas artísticas do CTG Sentinela da Coxilha. Além da exposição comercial, a feira oferece infraestrutura de lazer para crianças, incluindo um parque inflável com acesso liberado e várias atrações lúdicas. Além de palestras e seminários com temas relacionados à agricultura, a Expo Caiçara conta com diversas apresentações musicais, tendo como ponto alto o show nacional da dupla Júnior e César na noite de sábado. O ex-governador Cláudio Castro, do PL, é alvo nesta sexta-feira, dia 15, da Operação Sem Refino, deflagrada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, que investiga possíveis fraudes fiscais pela Refite, a antiga refinaria de Manguinhos. O grupo é considerado um dos maiores devedores de impostos do Brasil. O empresário Ricardo Magro, dono da Refite, também está na mira da Polícia Federal nesta sexta. A corporação solicitou a inclusão do nome dele na difusão vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo. Segundo a Polícia Federal, a ação investiga suspeita de que a Refite utilizou sua estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. Agentes foram para a casa de Cláudio Castro em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O portal G1 apurou que o ex-governador estava na residência e acompanhou as buscas com advogados. Após cerca de 2 horas, as equipes deixaram o local com malotes. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF das Favelas, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no Rio de Janeiro. Ainda são alvos de busca e apreensão o desembargador afastado Guaraci Viana, o ex-secretário estadual da Fazenda Juliano Pascoal e o ex-procurador do Estado Renan Saad. No total, agentes saíram para cumprir 17 mandados de busca e apreensão.
O governo do Rio Grande do Sul habilitou os 79 hospitais que irão ampliar a oferta de leitos no âmbito do Programa Inverno Gaúcho com Saúde 2026, com foco na distribuição regionalizada da assistência. A portaria foi publicada na última quarta-feira. Nesta fase, serão abertos 446 novos leitos adultos, tanto de tratamento intensivo, UTI, quanto de suporte ventilatório, em todas as macro-regiões, reforçando a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde de forma descentralizada. Na região norte, serão ampliados 50 leitos, com destaque para Passo Fundo, Erechim e Frederico Westphalen. A distribuição inclui ainda 35 leitos na região missioneira, 36 na região dos vales, 41 na centro-oeste, 50 leitos na serra e 40 na região sul. A distribuição busca equilibrar a oferta de serviços entre as regiões, evitando deslocamentos longos e garantindo maior resolução assistencial no próprio território. A definição dos hospitais considerou critérios técnicos baseados na proporcionalidade da alocação dos recursos. O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP 2026 para nascidos em maio e junho começa nesta sexta-feira, 15 de maio. O calendário é definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para ter direito ao benefício em 2026, o trabalhador deve ter recebido remuneração média de até R$ 2.765 por mês. Além disso, é necessário ter exercido atividade com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 e estar inscrito no programa há no mínimo 5 anos. Para saber mais informações, acesse o site serviços.mte.gov.br. Faça o login com seu CPF e senha cadastrados no portal gov.br. Os pagamentos do abono salarial serão feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador ou servidor. Será possível receber o dinheiro até o último dia do calendário bancário de 2026. Quando o resgate não é feito, o dinheiro volta aos cofres públicos, mas pode ser solicitado dentro de 5 anos. O depósito do PIS/PASEP é automático para quem tem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A Caixa é para o PIS, voltada aos trabalhadores da iniciativa privada, e o Banco do Brasil para o PASEP, destinado aos servidores públicos.
O plenário do Supremo Tribunal Federal validou nesta quinta-feira, dia 14, por unanimidade, a lei que institui a igualdade salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. A decisão foi tomada no julgamento de 3 ações sobre o tema, relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. A norma obriga empresas com mais de 100 empregados a divulgar salários e critérios remuneratórios em relatórios semestrais enviados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Para o STF, a lei é constitucional e atua no combate à discriminação de gênero e na promoção da igualdade de remuneração. Segundo o regulamento aprovado, uma vez constatada a desigualdade salarial, as empresas devem elaborar um plano de ação para corrigir as diferenças, com metas e prazos, sob pena de multa. Ao fim do julgamento, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, publicou comunicado em que afirma que a decisão do STF representa uma vitória para as mulheres brasileiras e para a construção de um mercado de trabalho mais justo e igualitário. O rendimento mensal dos trabalhadores foi recorde no primeiro trimestre desse ano em 15 estados e no Distrito Federal. Os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, dia 14, mostram ainda o crescimento da remuneração média nacional, que chegou a R$ 3.722, o maior valor da série histórica iniciada em 2012. A pesquisa apura o comportamento do mercado de trabalho entre pessoas a partir dos 14 anos e soma todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário ou por conta própria. O Distrito Federal registrou o maior valor de rendimento médio do país, R$ 6.720. A remuneração na capital federal é 3 vezes maior do que o Maranhão, que registrou uma média de R$ 2.240, sendo o menor valor do país. O destaque do Distrito Federal se explica pelo grande número de funcionários públicos que conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada. Segundo a pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego no país ficou em 6,1% no primeiro trimestre de 2026, a menor do período para a série histórica.
Giro esportivo.
Após a vitória do Grêmio por 3-0 diante do Confiança nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, o técnico Luiz Castro projetou os próximos objetivos da equipe até a parada para a Copa do Mundo. Agora, até o final de maio, temos a meta de sair do Z4 do Brasileirão e passarmos de fase na Sul-Americana. Portanto, o objetivo de curto prazo está atingido. Claro que o treinador nunca fica satisfeito por completo, mas estamos trabalhando para corrigir algumas coisas já para o domingo.
Vocês sabem que nós estamos num trabalho, eu já o disse, não os conto, um trabalho duro. É um trabalho em que estamos a colocar muita gente para dentro do clube, ainda não totalmente identificados, outros a adaptarem-se. Eu acho que é uma narrativa que eu vou tendo ao longo do... Mas é a verdade, eu não posso fugir dela. É a verdade, é difícil. Agora, eu gostava que a equipa se consolidasse muito rapidamente e ficasse muito sólida rapidamente. Não tem sido possível. A equipa tem dado os passos, dentro dos passos que tem dado, tem conquistado objetivos. Conquistou o estadual, conquistou agora a passagem aos oitavos da taça. Portanto, mesmo com essas dificuldades que eu sei que nós estamos a ter, nós vamos caminhando. Onde nós não nos sentimos tão confortáveis é na tabela, de estamos a 3 pontos, como eu já disse também, estamos a 3 pontos, mas uma época, olharmos para a época e sacrificamos a época e olharmos que ela como totalmente negativa, porque estamos a uma vitória do 7º lugar, a 3 pontos acho que é muito redutor, acho que devemos olhar por um todo. E eu continuo será sempre decisiva. Nós temos que ter a coragem, e sabemos que cometemos erros, sabemos que falhamos aqui e ali, mas vamos ter sempre a coragem de ir a jogo com o propósito de ter êxito.
Rede Regional de Notícias. Informação, credibilidade, aqui na sua rádio comunitária. Mais notícias na próxima edição.
Meio-dia, 40 minutos, 12h40, em um minuto e tanto, pouco, nem 2 minutos, vamos ter aqui o programa UFSM em Foco, toda sexta-feira, neste horário informativo ali da nossa universidade. Já, já.
Pra construir, pra reformar, com Desanpro você pode contar. Qualidade garantida em sua construção, Desanpro é sempre a melhor opção.
Desanpro Materiais de Construção. Venha conhecer a manta asfáltica que protege contra o calor e impermeabiliza contra a umidade. E na hora de pintar a sua casa, Desanpro faz a cor de sua preferência.
Em materiais de construção, Desanpro é a solução.
Fone 3744-4300 em Frederico.
No Mercado Silva, você encontra completa variedade em bazar, utilidades domésticas, material escolar, brinquedos, plásticos.